E o História e Sociedade começa agora. Rodrigo Udo aqui ao meu lado. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos ouvintes.
Bom, Rodrigo, nós temos hoje para a nossa conversa, nosso tema parte de um fato trágico. Um garotinho de 3 anos, curdo sírio, encontrado morto numa praia da Turquia. A família buscava migrar para a Europa, depois para o Canadá. Naufrágio matou parte da família. Só sobreviveu o pai, morreu um menino de 3 anos. Uma cena que ficou marcante, imagem publicada aí nos meios de comunicação. Morreu ele, o irmão e a mãe. Rodrigo, como é que a gente pode entender isso?
Olha, Gilson, essa é uma discussão muito complexa. Naturalmente, a gente sempre aqui só pode tocar, né, em alguns aspectos que são fundamentais. Primeiramente, a gente precisa contextualizar isso dentro de um panorama muito maior, que é a invasão dos Estados Unidos ao Iraque e, eventualmente, a organização de uma resistência que veio a se chamar Estado Islâmico, que agora toma conta do norte do Iraque e está tomando boa parte da Síria. No desespero, muitas pessoas estão fugindo. Ora, o Estado Islâmico tem proporcionado uma violência da qual não há palavras para descrever. Né, são decapitações, são afogamentos, são pessoas queimadas vivas, e assim, com uma violência que precisa existir um show para que eles publiquem esses vídeos, e isso alimenta o ideário popular de que eles são realmente extremamente violentos, cruéis, e essa crueldade deles acaba levando as pessoas a realmente querer fugir. Então tudo isso facilitaria a entrada, a penetração deles onde eles quiserem entrar.
Inclusive, Rodrigo, eu estava comentando hoje pela manhã de que o Estado Islâmico, que diz resistir à presença do Ocidente, quem mais ele vitimiza, quem mais ele executa, são as pessoas do próprio território que ele invade.
Justamente. Então não tem nada de realmente resistência ao mundo ocidental. Talvez o que amalgame, né, o que une essas pessoas seja o ódio. Né? Aliás, nenhuma pessoa que realmente não dá para imaginar que são pessoas normais. Porque é uma violência antinatural. Né? Eu fiz uma referência ali no nosso site, justamente com relação à questão do nazismo. Né? Porque quando a gente pensa em termos de violência, a Segunda Guerra Mundial é a primeira coisa que vem à nossa mente. É a questão do contato com os judeus, é a questão da opressão aos judeus, aos campos de concentração. Se você um dia tem a oportunidade de conhecer um campo de concentração, aquilo te choca, aquilo te constrange, você faz muitas reflexões, poxa, onde a maldade da humanidade chegou. E aí a gente pergunta, por que os alemães, por exemplo, mantiveram os campos de concentração de pé? Mantiveram para que a memória daquela tragédia existisse. Há, entretanto, na Segunda Guerra Mundial, um ponto positivo, que era o fato de saber que, mesmo havendo essas atrocidades, o mundo estava comprometido com a ideia de tentar combater aquilo. O que faz do Estado Islâmico, nessas circunstâncias, nesse momento, algo infinitamente pior.
Ou seja, quando você fala dos campos de concentração que você visitou, eles ficam lá exatamente para que, dentro da Alemanha, aquilo que parece ser um marco da dor, seja um marco também na luta pela paz, e você nunca mais fazer isso.
Justamente.
E pelo que você coloca, a gente está fazendo isso de novo.
Não, e com muita frequência. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos massacres no leste europeu, tivemos massacres na África, tivemos massacres na Ásia, e agora estamos tendo massacres de um suposto Estado autoproclamado. Então, tudo isso nos faz pensar, poxa vida, o que nós aprendemos de fato? E há uma cereja em cima desse bolo, se é que a gente pode usar isso, que é a inoperância do mundo ocidental. É o fato de ninguém estar fazendo nada, porque, mais uma vez fazendo uma referência com a Segunda Guerra Mundial, existia um combinado do mundo tentando combater aquilo. E hoje a gente parece frio, né, com relação a tudo que tem acontecido.
É porque eu fico pensando nas imagens que nós temos do Holocausto, aquelas imagens horríveis dos campos de concentração, os corpos empilhados, as câmaras de gás, os fornos, tudo isso era uma forma de demonstrar o quanto foi desumano.
Sim.
E parece que a gente está começando a encarar a morte como uma coisa natural.
Sim. Aí eu faço uma discussão, pergunto para o amigo ouvinte, será que em certo sentido nós não chegamos a ficar tão frios que somos parte disso tudo? Porque o fato
nosso
de nós...
silêncio é meio que um cúmplice.
Exatamente, porque o fato de nós não nos indignarmos mais com essas coisas, de elas não nos chocarem mais, talvez colabore, né, ou seja, uma forma de a gente coadunar com tudo que está acontecendo, porque afinal de contas quem cala, consente.
Eu estava pensando, para a gente, talvez estamos com o nosso tempo bem apertado, mas quando você teve o nazismo na Alemanha, e Hitler, a gente não pode esquecer, de certa forma foi eleito pelo povo alemão, havia a ideia de que você tinha que convencer o alemão do nazismo, que deve ter sido um suador danado de você convencer que era importante que você tivesse um regime de segregação. As pessoas hoje se engajam em violência sem que você tenha que convencer muito elas, né? Elas vão rapidinho e aceitam a violência.
E tudo isso em tantos lugares, tudo simultaneamente. Porque ao mesmo tempo que a gente vê uma fotografia de um garotinho morto numa praia e aquilo choca, e houveram várias crianças, e houve várias crianças naquelas circunstâncias, a gente pode pensar também nessa semana a mãe que matou duas crianças afogadas numa banheira porque dizia que não amava mais, ou a outra que pegou o filho com síndrome de Down e colocou dentro de uma máquina de lavar roupa. A violência se tornou institucionalizada, nós não nos incomodamos mais. Está na hora de a gente começar a parar e não relativizar mais a violência. Para que eu quero descer.
Mas a gente tem que fazer alguma coisa.
Naturalmente.
Rodrigo, uma boa conversa, uma boa causa, e a gente espera que as pessoas parem para pensar. É que se queremos combater a violência, não podemos ficar assistindo como meros espectadores. Rodrigo, até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo Udo. Você pode acessar o paginadahistoria.com.br, você pode também pegar contato@paginadahistoria.com.br, ali você pode conversar com o Rodrigo Udo, pode bater um papo com ele, comentar as informações que ele traz aqui, também ler todo o material que ele produz, não só esse, uma série de materiais envolvendo a história do Brasil, história geral.